me chama aí, a Tupi é o Brasil e o Brasil é a Tupi. Me chama aí, me chama aí, me chama aí, a Tupi é o Brasil e o Brasil é a Tupi.
Wagner Menezes, livre, leve e solto, tô de volta no AM 1280, no FM 96,5, no site tupi.fm, no Facebook, para você curtir, compartilhar, dar o like, e no nosso canal no YouTube, YouTube Rádio Tupi/Esportes. A gente volta a tabelar com Gerson, o canhotinha de ouro, relembrando momentos marcantes do Tricampeonato do México. Nós já ouvimos muita coisa agora há pouco, né? Sem dúvida, relembramos aí os bastidores das eliminatórias, a preparação de 3 meses em várias cidades mexicanas e o início daquela campanha rumo à conquista inédita. E eu continuo aqui com o Gerson, com os meus debatedores, analisando e relembrando fatos históricos. Agora há pouco nós ouvimos aqui o gol do Brasil em cima da Inglaterra, para muitos o jogo mais difícil da nossa seleção na caminhada do Tri. Mas a partida também contra a Romênia foi complicado, hein, Coelho?
É verdade, um jogo duro também, vitória do Brasil por 3-2 sobre a Romênia, para muitos a melhor Romênia da história das Copas, e olha que foi um timaço da Romênia também em 94, mas todo mundo considera a seleção romena de 1970 mais forte da história, mas o Brasil não tomou conhecimento e passou. E aí passou de fase. E aí o Gerson e os outros jogadores do Brasil tiveram um reencontro mais que especial com o Didi.
É verdade, Didi que era o técnico da seleção peruana. Você chegou a encontrar com o Didi antes da partida, Gerson?
Não, não encontramos não. Eu falei com ele depois da partida. Tinha uma seleção muito boa. Ele praticamente, ele ensinou a esses caras todos aí a jogarem, pelo menos do meio do campo para frente. Nós em excursão, várias vezes encontramos com ele, quando ele é treinador lá no Peru, do Cristal, que era a base da seleção peruana, e ele ensinou Perico León, Bailón, Mifle, ele ensinou essa rapaziada toda a bater na bola, fazer um lançamento, ele fez isso tudo. E era uma seleção muito bem, Galhardo, que jogou aqui no Palmeiras, muito bem, que fez até um gol, chutou mal e a bola entrou, aí lá da ponta esquerda, ele entrou pela linha de fundo, chutou e a bola passou entre o Félix e a baliza, que atrapalharam o Félix. Aí o que acontece? Era um time muito bem montado, muito bem treinado, e jogava, esse que é o problema, o time do Peru, a seleção peruana, jogava e deixava jogar, porque eles eram muito bons também do meio do campo para frente. A defesa era fraca, Chumpitaz e De La Torre era fraco, e o goleiro mais fraco ainda. A seleção peruana, se tivesse uns 2 zagueiros e um goleiro, não precisava ser excepcionais, mas bons, ia complicar pra caramba. Só que nosso ataque era muito bom.
Aliás, o Gerson, a gente trouxe essa semana aqui um depoimento do Didi, e ele diz que antes da bola rolar, ali na hora do hino, ele ouvindo o hino nacional, ele se via com a camisa da seleção brasileira número 8, aí ele balançava a cabeça, quem estava com a 8 era o Gerson, as mãos dele estavam pesadas, elas pareciam uma pedra de gelo, e ele ficava assim, e aí, o que, que os peruanos vão pensar? Se eu ganhar do Brasil, o que, que pensam meus compatriotas? Ele usou essa expressão. E se eu perder, o que os peruanos vão pensar? Foi tudo isso mesmo, né, Gerson?
Ele tinha que pensar dessa maneira mesmo. Mas ele era profissional, cara. Ele estava dirigindo uma seleção, que para ele sempre disse, foi uma honra muito grande. Porque ele foi treinador. Treinador de time é uma coisa, treinador de seleção é outra. E um estrangeiro treinando uma seleção do país, quer dizer, é uma honra tremenda. E ele fez um excepcional trabalho lá na seleção peruana. ele devia estar engasgado mesmo.
Vamos aproveitar e relembrar os gols do Brasil nessa vitória sobre o Peru. Lembrando que a Tupi foi para a Copa do Mundo de 70 com Dualcei Bueno de Camargo, Haroldo Fernandes, Rui Porto. Uma transmissão perfeita. É um gol atrás do outro aqui na Tupi.
Vai em tanta vibração da torcida no estádio de Guadalajara. Bola descendo, vai para Pelé. Pelé recebe, tenta pintar o primeiro adversário. Capricha para Tostão. Não deu, não saltou, dominou agora. Empurrou para Rivelino. Bateu, gol! Batendo de canhota na extrema esquerda, cruzado. Abre a contagem em Guadalajara. Decorridos 11 minutos gravados na primeira etapa. Agora Brasil 1, Rivelino, Peru 0. Cobrado, escanteio curtinho, Tostão para Rivelino, voltou para Tostão, Rivelino penetrou, Tostão atirou, gol! Recebeu de Rivelino, passou e fuzilou, sem que o arqueiro Rubinho pudesse deter a trajetória do balão. Amplia o Brasil aos 16 minutos no estádio Jalisco em Guadalajara. Brasil 2, Peru 0. O Brasil segue na sua marcha na conquista do título máximo. Rui Porto.
Aqui emissoras associadas brasileiras na Copa 70. Aí você, ouvinte, sempre em primeiro lugar. É o Brasil que está jogando, é o Brasil que está ganhando. Bola com Pelé pela meia direita, entregando para Jair pela ponta, recolheu Jair à altura da intermediária do Peru. Baixa um pouco a equipe peruana, Jair a Pelé, penetrou Pelé, apontou, caiu o Rubinho, chegou! Cidadela peruana. E agora Luiz Rubinho. Agora 7 minutos, etapa complementar. É o Brasil que está jogando, é o Brasil que está ganhando. Brasil 3, Peru em Jalisco, Guadalajara. Recolheu o Ramon Nifre, parte para a linha média brasileira e atrasa para Hugo Sotil, que perde entretanto na linha média para Pelé. Pelé solta a bola curta para Tostão. Tostão recolhe, vai progredindo Jair como se for a comandante, prende bola Tostão e solta para Jair. Jair recebe, entrega para Rivelino. Rivelino para Jair, bom lançamento. Vai Jair para a boca do gol. Estufaram-se os cordéis da cidadela de Luiz Rubinho. E o Brasil vai se assegurando na sua classificação para a semifinal desta Copa do Mundo.
Maravilha, é bom demais ouvir esses gols históricos. 4 para o Brasil, 2 para a seleção peruana. Agora, qual é a colocação que você vai fazer para o Gerson agora, hein, Wellington?
Então, o Gerson, quero falar com você sobre Dario, peito de aço, que era o artilheiro das competições. E você até tocou no assunto no início, que ele acabou sendo convocado pelo presidente Médici. E muita gente acha que o Dario fica chateado com isso. Vamos ouvir o Dario.
Não me deixa chateado, porque é verdade. O Médici, ele deu a palavra final. Agora, só que eu era o jogador no mundo que fazia mais gols. De 68 a 71... eu era o artilheiro mundial de todos os campeonatos. O cara que fazia mais gol no Brasil e no mundo era eu. Só que eu entendo a minha insignificância no toque de bola, que eu era grosso, era burrinho. Agora, quando eu tacava a bola na frente, só de táxi. E para pular comigo, tinha que pegar a escada Mazeiro do Palmeiras. Tanto que eu sou o jogador no mundo que fiz mais gol de cabeça. Agora, naquela seleção, não teria condição de jogar, não. Pelé e Tostão, dois jogadores geniais. E nós tínhamos o Roberto Miranda, que era do Botafogo, que foi um excelente. E aquilo, para mim, foi bom, porque o Brasil jogava num dia e ganhava. E no outro time reserva, jogava contra aquele time lá do México. E eu não fiz menos de 4 gols. Tanto que eu dava mais entrevista com os próprios jogadores do Brasil, porque eles perguntavam por que eu não jogava, porque eu era uma máquina de fazer gols. Eu não jogo porque tu estou extraordinário e Pelé também. Então não tem vaga para mim. Mas quem fazia mais gol no mundo era Dada.
Aí então o Dario falando, Gerson, que não tinha como concorrer contigo, com Jairzinho, com Pelé, com Tostão. E também ele contando que um dia após os jogos a seleção fazia um jogo treino contra as equipes locais. E ele arrebentava de fazer gols e dava muitas entrevistas. O Dada era o ponto folclórico dessa seleção?
Não, o Dada não era ponto folclórico, não. Dada era um extraordinário jogador, centroavante da melhor qualidade, goleador por onde passou, campeão por onde passou. E ele tinha toda a condição de entrar também para jogar. E outra coisa, eu discordo disso. Ele não foi convocado porque o presidente pediu. O Zagallo convocou ele pelo artilheiro que ele era, pelo jogador que ele era, tecnicamente falando. Então foi muito bem convocado o Dario. Não foi pelo presidente. Esse, certeza todo mundo tem, né, que ele não foi convocado pelo presidente. Ele foi convocado, ou porque o presidente tinha falado isso, lá nas eliminatórias com o João Saldanha. Não foi. O Zagallo convocou ele exatamente pelo artilheiro que ele era, pelo grande jogador que ele era. Foi por isso.
Então vamos fazer o seguinte, presta atenção no que o Dario falou sobre você.
Ah, o Gerson, nossa, é o gênio, né? Aquele pensava 5 minutos antes dos outros. Um jogador extraordinário. Eu cansei de babar, de ver o Gerson jogar, de bater palma para ele. E eu quero fazer, aproveitar essa imensa audiência para dizer que o Gerson me ensinou a ser campeão brasileiro. Porque ele falou... Eu perguntei ao Gerson, mas como é que você treinava aquela jogada com o Jairzinho e vocês lançavam o Jairzinho e faziam o gol? E era comum isso no Botafogo. Ele pegou e falou, bom, eu ia levando, dava 2 passos, o Jairzinho virava, quando ele dava 2 passos eu lançava. Então o Jairzinho estava de frente e os Beck de costas. Assinei tudo num papel, escrevi. Quando eu voltei para o Brasil, cheguei, Lola, vamos treinar a jogada que o Gerson fazia com o Jairzinho. E começamos a treinar. E o que, que aconteceu? Atlético campeão brasileiro. Dada artilheiro e fez o gol do título. Então tem que agradecer muito o Gerson e o Jairzinho, porque com a jogada que eles faziam no Botafogo, eu fiz no Atlético e me tornei o primeiro campeão brasileiro.
Você deu quanto aí em dinheiro pro Dada encher a tua bola, hein, Gerson?
Nada, rapaz. Você viu o que ele falou? É. Ele foi o artilheiro do brasileiro. Tá vendo? Esse que é o verdadeiro, né, homem-gol. Foi por isso que ele foi convocado. Agora, ele me perguntava isso, como é que eu fazia com o Jairzinho. Então eu falava para ele, nós temos uma jogada. O quarto zagueiro sai, tá certo? E eu lanço aonde o quarto zagueiro estava, um buraco. E o Jairzinho entrava na diagonal. O outro, quando o Jairzinho estava pelo meio, ele e o Roberto. Então eu estava com a bola, esperando. Ele dava 2 passos na minha direção. Tá certo? Quando ele vinha na minha direção, eu lançava. Ele já girava e partia. Com a velocidade que ele tinha, ele deitava e rolava. Entrava sempre sozinho. E o Dada, então, vou copiar isso, vou levar lá pro Atlético. Pegou o Lola, conversou com o Lola, e ele disse aí, foi artilheiro. É isso. Inteligente é isso. Como várias vezes eu peguei também muitas coisas, né? Principalmente do Didi no meio do campo. Como é que você faz isso? Como é que é assim? Como é que se coloca isso? E eu tinha o Zizinho e o Jair da Rosa Pinto, que me davam alô também. Quer dizer, eu ia pegando. Eu sabia, como o Dario. Dario sabia. Mas ele ia pegando as boas coisas para encaixar naquilo que ele já sabia. Eu fazia a mesma coisa.
Na linha do tempo, a gente chega na partida com o Uruguai, valendo vaga para a final da Copa do Mundo, né, Coelho?
Dia 17 de junho de 1970. Ô Gerson, é claro que falando do jogo, qualquer Brasil-Uruguai é um jogo sempre muito forte fisicamente, as duas equipes se encarando. Os uruguaios, historicamente, sempre tentam igualar o futebol brasileiro na base da pancada. Mas antes de você comentar isso, queria que você falasse outro aspecto, porque 20 anos antes, o Brasil tinha passado pela situação da Copa de 50, e muitos ali daquela Copa de 70 eram crianças, sofreram com o Maracanã. Vocês foram para aquele jogo com algum sentimento diferente ou encararam como se fosse apenas mais uma partida, Gerson?
Não, apenas mais uma partida. É que a imprensa fazia muita agitação e dizia que era forra de 50. Ali 50, o Félix, eu e Pelé eram mais velhos. Eu tinha 9 anos. Por exemplo, Edu, Paulo César, Marco Antônio, o Clodoaldo, eles não eram nem nascidos. Então, esse que é o problema. Aí ficou aquela pressão toda. Nós entramos em campo, tomamos um gol que não podíamos tomar, que o Cubija chutou mal, deu uma canelada na bola e matou o Félix. O Félix esperava um chutão e deu uma canelada. Mas o Uruguai não era time para enfrentar a gente. Eles sabiam disso. Então, tanto é que eles procuraram dar pontapé, como iam pegando o lateral, ia pegando lá o Pelé, uma série de coisas, mas nosso futebol era muito mais do que eles. E ganhamos com uma certa facilidade.
Vamos então relembrar esse gol, essa vitória, os gols do Brasil na vitória sobre o Uruguai. É uma emoção atrás da outra, do Alcei Camargo, Haroldo Fernandes, relembrando aqui na Tupi.
Gerson recolheu, limpou o lance, deu para Wilson Piazza e aí está o Brasil. Wilson Piazza para Rivelino, Rivelino vem descendo para a cabeça da grande lua, Everaldo vai para a ponta, Rivelino entrega de furo. Recolheu o Gaúcho, atravessa a metade do terreno, tempo regulamentar esgotado, bola para Clodoaldo. Clodoaldo a Tustão, recolheu Tustão, cruzou para Clodoaldo, gol, gol, gol!
Caminho era pelo lado esquerdo, como eles disseram, senhores. Uma entrada fulminante de Clodoaldo, um dos melhores jogadores do Brasil no Mundial, está aí. Era uma questão de paciência aos 44 minutos e meio.
Bola descendo, vai para o ataque. A seleção uruguaia com Espárrago. Tentou largar na frente, vem Piazza, domina. O Guru voltou para Cortes, cruzou. Entra tanto Clodoaldo. Vai para Clodoaldo, para Jairzinho. Jairzinho tentando para Pelé. Boa passagem para Tostão. Fugiu Jair. Tostão para Jair. Entra na torre, pintado. Jair prevalece. Atira! Segundos para o encerramento da contenda. Contenda dramática, emotiva sob todos os aspectos. O Brasil vence por 2-1, bola descendo. Entra, abre!
bonito de cabeça, vai para Matosas, todo Uruguai tentando gol, entra sobre ele, entretanto, Clodoaldo, quando voltou para Mujica, cruza, corta de cabeça, Gerson estourando de qualquer maneira, voltou para Carlos Alberto, senta no dia, 30 segundos para encerrar o match, bola com condução para Pelé, Pelé avança para o Luiz, agora o terceiro do Brasil, caminha, penetra, fica o primeiro, vai Rivelino, atenção, encostou, disparou, gol! O tempo está encerrada a peleja na sua etapa final. O Brasil vai para o Azteca, irá decidir palmo a palmo com a Itália o título máximo de 70.
Muito bem, 4 dias apenas separavam o Brasil do terceiro título mundial. Como é que foram esses 4 dias até a final, hein, ô Gerson?
Bom, foram dias normais, mas sempre com mais atenção, né? Mais tranquilo, mais bate-papo e esperando a decisão. Só que nós estávamos esperando e eles estavam jogando. Eles jogaram a final, Itália e Alemanha. Sim. Tá certo? Isso, nós vimos os jogos, ou o jogo. E depois a prorrogação. Isso cansou demais os dois times, né? Que já era complicado, né? E para ir para a final e aí ainda mais indo para uma prorrogação, eles cansaram muito. Eu acho que tecnicamente a seleção alemã era muito melhor, tecnicamente. A seleção italiana era mais jovem, mas não tinha tanto brilho, tecnicamente falando. E ainda mais que eles se cansaram. Então, para nós, tanto um quanto o outro, acho que com a Alemanha ia ser um pouquinho mais complicado. Mas nós ganharíamos dos dois.
Dá para concluir, então, que se fosse o Beckenbauer do outro lado, a situação seria mais delicada do que foi exatamente com a Itália, né, Canhota?
Era, porque o Beckenbauer era um baita jogador, cara. Ele tinha o Miller na frente, Gerd Miller, que era o artilheiro, baixolinha, artilheiro. Ele tinha um time muito bom. E tarimbado também, experiente também. Ah, para nós foi melhor, no meu modo de ver, pegar a Itália. Porque a Itália a gente sabia como ela ia jogar. Ela jogava praticamente 4-2-4. E marcava homem a homem. Para nós era melhor. Porque nós mexemos com a defesa italiana para um lado e para o outro. Porque eles marcavam homem a homem. Você vê o último gol. O meu gol, por exemplo, segundo gol, que o Jairzinho estava na ponta esquerda, veio entrando e o Faquete estava acompanhando ele. O Faquete era lateral esquerdo. Então ele estava acompanhando homem a homem. Eu entrei no corta-luz com o Jairzinho, peguei a bola, chutei e fiz o gol. O quarto gol do Carlos Alberto. O Rivelino entrou um pouco, Tostão abriu, o back central foi com o Tostão. Pelé veio pro lugar do Tostão. Quatro zagueiros veio junto. Jairzinho entrou. Veio o Faquete com ele. E fez aquela avenida que o Carlos Alberto entrou sozinho e fez o gol. E olha, e foi barato, hein?
É.
Teve um pênalti.
Agora, ô Gerson, então você falou desse quarto gol. Eu tenho aqui o Clodoaldo, porque o Clodoaldo é que começa essa jogada do quarto gol, do gol do capitão, dos gols mais bonitos das histórias de todas as Copas. Fala, Clodoaldo.
Foi uma jogada de improviso, porque no momento a Itália perdia 3-1 e fazia uma marcação alta, uma marcação sob pressão. E quando eu me vi, vi cercado pelos italianos, não tive outra alternativa, a não ser sair de brando, e deu certo. Uma jogada de risco, mas deu tudo certo. Na sequência saiu o quarto gol do Brasil, foi marcado pelo nosso capitão Carlos Alberto, nosso saudoso capitão. Então foi uma jogada maravilhosa, que toda época de Copa passa a jogada e sempre me emociona muito.
Agora, o jogo estava encardido, né? a Itália saiu na frente, Brasil, tá 1-1, aquela história toda. Quem fez o segundo gol do Brasil, hein, Gerson? Me lembra aqui, por favor.
É, quem fez o segundo gol fui eu. Nessa jogada que eu falei do Jairzinho, que eu fiz o corta-luz com ele.
Então, se não
essa
fosse...
jogada do quarto gol foi muito bonita também. Eu também reputo uma das mais, se não a mais bonita. Agora, teve o terceiro gol do Jairzinho, se o amigo me permite lembrar. Eu fiz um lançamento exatamente como no primeiro jogo, que eu fiz um lançamento pro Pelé, que ele dominou no peito e fez o gol. Esse terceiro gol do Jairzinho, eu fiz um lançamento do mesmo lugar, só que o Pelé deu de cabeça pro Jairzinho e o Jairzinho entrou e fez o terceiro gol. Ali acabava tudo.
Com certeza. Mas vem cá, o jogo estava encardido, estava 1-1. O teu gol é que deu aquela aliviada na rapaziada, Gerson?
É, tranquilizou um pouco mais, né? Porque a Itália já não estava aguentando. Eles fizeram um gol por bobeira nossa. Não foi jogada deles, não. Foi bobeira nossa. A bola vai para um lado, vai para o outro. E o Clodoaldo tentou cortar ainda. Né? Tentou cortar, não conseguiu. Aí saiu o Félix do gol, entrou o Brito. Eu entrei na jogada também e a bola espirrou. O jogador italiano girou, fez o gol. Foi tudo erro nosso. Não foi nada programado por eles. Né? Arrumado por eles. E a seleção italiana, a gente levava para lá e para cá, ao bel prazer nosso. E aí fizemos o segundo gol, aí arriou. E aí veio o terceiro, e veio o quarto, e veio o pênalti, que o árbitro não deu. Então, nós passeamos nesse jogo.
Com certeza. Agora, ouça o que o Jairzinho falou sobre a Copa. É claro, sem dúvida, ele entrou para a história por ter feito gols em todos os jogos, afirmando que jogou a maior Copa da vida dele. Vamos ouvi-lo.
Joguei a maior Copa da minha vida. Eu fiz gol em todos os jogos. Eu sou o único jogador de seleção até hoje que fez gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Foram 6 jogos, eu fiz 7 gols. Além de eu ter feito gols em todos os jogos, eu fiz os gols que deram, como nós falamos no popular do futebol, que esfriava o adversário.
O Jairzinho era seu protegido, né, Gerson?
O Jojoba jogava pra caramba, cara. Isso no Botafogo também, tanto na ponta quanto no meio. E na seleção brasileira, a gente não precisa nem falar. É o que ele disse aí. Ele fez 7 gols em 6 jogos. Ninguém fez tantos gols, tantos gols, né, em todos os jogos como ele. Ele é artilheiro absoluto. Para mim, ele foi, se não o melhor, um dos melhores da Copa do Mundo. Agora, valente, inteligente, rápido toda a vida. Porque para fazer o que ele fazia, tinha que ter coragem, cara. Porque os caras não iam nele, já conheciam ele. Eles não iam na bola, iam nele. E ele tinha que se livrar do cara para fazer a jogada dele e para fazer as jogadas para os outros, para nós todos, como ele fez muito bem. Precisava coragem, porque ele ia no peito mesmo. Ele não tinha cara feia com ele, não. Jorge Abinha era fera.
Ô Gerson, a final teve um placar atípico, 4-1, não é um placar comum em uma Copa do Mundo. Você já mencionou até o cansaço da Itália, mas temos também todo o brilho da seleção brasileira de 70, até superior propriamente que o cansaço da Itália. Eu queria que você falasse pra gente, porque todo jogo que é uma goleada, um 4-1, tem um momento antes do quarto gol que você mata o jogo. Às vezes faltam 20, 15 minutos para acabar. Qual foi a hora ali que vocês realmente perceberam, se olharam e pensaram, e conversaram entre vocês, ó, matamos o jogo, agora é nossa, ninguém tira. Foi só no quarto gol ou antes, ô Gerson?
Não, no segundo gol, eles já arriaram. Terceiro, eles sumiram do jogo. Tanto é que o quarto gol, você viu, o Clodoaldo acabou de dizer aí, você viu o que ele fez? Driblou 4 ali, foi pra lá, veio pra cá, driblou de novo e tal. Aí soltou a bola e saiu o quarto gol. E teve outra jogada do pênalti. Mais uma jogada. E várias outras, né? É porque não apressamos o ritmo. Ficou ali 4, tinha mais jeito. Vamos tocar a bola aqui. Eles estavam liquidados também. Eles já não estavam mais aguentando. Então, Se a gente, é o que eu disse, se a gente apressa o jogo, a gente faz mais. Mas quando chegou em 3, pra que correr mais? Vamos correr, vamos tocar o jogo. Quem tem que correr são eles, somos nós. Estamos garantidos aqui.
Agora, Gerson, o Clodoaldo, ele chegou a dizer o seguinte, que aquela seleção, ela era modelo para aquela época e pode ser modelo para os dias de hoje. Ele até usa o termo, éramos os soldados da pátria. Vamos ouvir o Clodoaldo.
Eu acho que existe. A nossa seleção de 70, sempre que eu tenho a oportunidade de falar que a seleção de 70, ela serve de modelo até para o futebol que é praticado hoje. Um futebol solidário, onde todos buscavam ocupar todos os espaços de campo, até mesmo o Pelé, vocês devem ter assistido muitas vezes, o Pelé voltando no combate, o Tostão, e o único que ficava mais à frente era o nosso Furacão. Marcou gols em todas as Copas, nós tínhamos em todos os jogos da Copa, então nós tínhamos uma jogada preparada para ele, então eu acho que essa seleção de 70, como eu chamo de os soldados da pátria, porque nós fomos os verdadeiros soldados da pátria em 1970. Eu deixo esse exemplo de chamar a seleção dos soldados da pátria, que eles sigam o exemplo dessa seleção, que eu acho que cai muito bem para a juventude, o exemplo que nós demos, a luta como foi feita após 24 anos sem conquista, cada um se doando um tempo, acho que jamais outra seleção ficou num período tão longo como a seleção de 70, mas tudo isso valeu a pena.
Com certeza, e se valeu. Vamos relembrar aqui os gols da grande vitória do Brasil. 4-1 sobre a Itália. Um momento raro, um momento histórico. Vale a pena relembrar o tricampeonato do Brasil.
Vai descendo o Brasil, bola para a Pelé, saltou na cabeça, gol! Vamos à bola com o Gerson. Gerson dominou, tentou, girou. Boa oportunidade para Everaldo, que é boa figura. Ele para, tem pela frente um adversário que é Bonicenha, passando por ele, tocou para Jairzinho. Vem Paquete na marcação individual. Sobrou para Gerson, limpou a área. Atira! Meu Deus do céu! Que gol espetacular! Que gol espetacular! Dois para o Brasil! Gol! Um para a Itália!
Nós vamos acertar o Pelé dentro da área, hein? Mas nós vamos fazer mais um gol. Um jogo que está criticado para nós, que é pau puro do lado de lá.
Vai ser cobrada a infração, prepara-se ali, Everaldo entregando para Gerson. Gerson recebeu, tentou o centro, para, executa a bola, pingando para Pelé, dominou para Jair, vai marcar! Largou limpo para Pelé, vai embora Carlos Alberto. Pelé lhe dá o presente, a pressão na vai, o tiro, gol! Carlos Alberto, senhoras e senhores, há um delírio, todo mundo invade o campo, tirou, chora, abraçado com o jogador brasileiro.
Como é bom ouvir do Alcei Bueno de Camargo, Haroldo Fernandes, Rui Porto, a nossa equipe no México acompanhando em loco a grande conquista brasileira. E aí houve invasão de campo. Roubaram o que é seu? Roubaram camisa, calção, cueca? Você ficou pelado na comemoração, Gerson, ou não?
Não, não, eu não. Eu quando vi a galera correndo, eu corri pro banco. Aí era um pouco assim para baixo. Eu desci um degrau e fiquei lá embaixo, seguro ali com a galera que estava ali, nossa. E quem não pôde correr, Tostão ficou de sunga, tiraram tudo dele. Pelé também, levaram um monte de gente lá. Eu pulei fora, fiquei ali esperando a galera sair para depois eu ir pro vestiário. Mas foi uma invasão, porque antes de terminar o jogo, quando o árbitro apitou por impedimento, eles pensaram que já tivesse terminado o jogo. Eles entraram em campo, tanto os repórteres que estavam atrás do gol, como a invasão das arquibancadas. Aí teve que parar o jogo para empurrar todo mundo para fora do campo, para poder continuar mais 2 ou 3 minutos.
Ô Gerson, curiosidade nossa aqui, você usou quantas camisas naquele dia? Porque normalmente uma no primeiro tempo, outra no segundo. E que fim levou? Onde estão as camisas que você usou no dia do tricampeonato, Canhota?
Eu tenho a camisa em casa. Tenho o calção, a camisa, a meia e a chuteira. Eu tenho tudo isso em casa. E eu não sei os outros. Eu guardei esse meu material. Como eu tenho um álbum também, que na época a Manchete fez, um álbum grandão, com algumas jogadas, né? Alguns lances, e quem participou do lance, eu tenho um autógrafo de todo mundo.
Isso aí vale ouro. Agora, sabe o que eu queria que você fizesse, então? Eu duvido que você vai fazer isso, mas eu vou pedir que se dane. Queria ver você vestido como jogador da seleção brasileira 50 anos depois. Queria que você enviasse para a gente depois uma foto, até para a gente publicar aqui no nosso site, Gerson. Com certeza vai explodir isso aqui, porque você tem praticamente o mesmo físico da época de jogador. Ou eu estou enganado, hein, Wellington?
A mesma coisa. Você estava falando, eu estava imaginando. Você ainda bem que não é comigo, porque hoje eu estava olhando o meu paletó do casamento, está sobrando mais da metade de Wellington para caber naquele paletó. O Canhota não teria nenhuma dificuldade e ia ficar bonitão ainda, hein, Canhota?
Eu vou ver se eu pego essa história toda, porque tem que procurar, né? Vou ver se Maria Helena arrumou tudo aqui, porque de repente ele deve estar na casa do meu neto também, porque o meu neto curte essas coisas também, como deveria ser. Então eu vou ver isso. Agora, Wagninho, não perde mais nada não, tá bom, Wagninho?
Pensa positivo, só fiz um pedido nesse programa todo.
Nem pedimos para ele narrar o gol, pô?
Pô, não pedi. E outra coisa, eu não pedi pro Tomate mandar mensagem também, né, hoje?
Mas ainda tem que escutar isso.
Tem que escutar isso. Canhota, pra matar esse negócio de Tomate aí, que eu sou o seu zagueiro. É porque isso é coisa de Gilson. Isso é coisa do Gilson. Ele fica mandando pegar no seu pé. E o Wagninho entra nessa história também.
Vai na pilha.
Vai na pilha. Eu quero saber o seguinte: é verdade que só agora que você parou para ver os jogos completos da Copa de 70, é verdade?
É, eu tenho um filme da Copa, do último jogo, contra a Itália. De vez em quando eu ponho para ver e tal. Mas hoje com a internet, né? Só você apertar carrapeta, aparece tudo aí. Eu vejo, quando tem, e eu tô sem fazer nada, né? Ou às vezes, ou na rádio, ou gravando alguma coisa para o Instagram, ou pro meu canal, aí eu vejo, tendo a oportunidade eu vejo. É o que o Clodoaldo estava falando aí, que dá sempre, né, uma emoção.
Com certeza. E eu não sei se você percebeu, até porque passou muito rápido, nós estamos há quase 90 minutos conversando, ouvindo ex-companheiros seus, relembrando os gols, e desde já eu quero mais uma vez agradecer o fato de você ter sido um brilhante jogador, um jogador fora de série, e de ter ajudado essa conquista. Só como última colocação minha, do Wellington, do Marcos Coelho, você sabia naquele momento, quando o jogo acabou, que você tinha entrado para a história, Gerson?
Não, nós sabíamos, naturalmente, na história dos campeões mundiais. E que a taça seria nossa definitivamente. Isso, né, a gente fazia questão disso. Né? Não só de ser campeão, como para ficar na história. E como para ficar na história também, né, a Julie Rimet definitivamente no Brasil. Infelizmente, né, colocaram a Julie Rimet num lugar qualquer, que num lugar qualquer deveria ter ficado uma réplica e não a principal, e levaram a taça, roubaram, sei lá o quê. Mas ficamos na história, nós e a taça Julie Rimet.
Com certeza. Gerson, receba o nosso carinho, o carinho da família Tupi. Essa é uma pequena homenagem que a gente achou que deveria fazer, uma homenagem merecida por tudo que você fez pelo povo brasileiro ao longo da sua carreira como jogador e depois como comentarista esportivo. Parabéns, viu, Gerson?
Valeu, Wagner. Eu que tenho que agradecer, tá certo? Participar aí do programa e agradecer também a todos os companheiros, né, que falaram sobre a Copa. E como o Clodoaldo colocou muito bem, se servir de exemplo, que peguem como exemplo. Obrigado a vocês todos e um beijo a Super Rádio Tupi.
Um beijo no coração do Gerson, o grande homenageado. É claro que nós ouvimos vários personagens, mas a linha condutora dessa história foi o nosso canhotinha, né, ô Coelho?
É verdade. Isso é muito importante até para a geração, pessoal da minha idade, pessoal que não teve oportunidade de presenciar. Eu quero dizer para todo mundo que o Gerson é um dos caras, um dos melhores caras que eu conheço, se não for o melhor. E é uma honra dividir departamento com um cara que tem gol em final de Copa do Mundo.
Ô Wagner, eu tô aqui pensando, né? Você falou do Gerson, vocês tinham certeza que entraram para a história? Eu estou entrando para a história também, ao comentar a Copa de 1970, uma das mais valiosas Copas do futebol brasileiro.
Com obrigado, canhota. 50 anos do tricampeonato, a homenagem da Rádio Tupi aos campeões do tri.